mão no para-brisa. Uma vez que você passar a mão e ela estiver engordurada, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, cuida, vamos passar ou um papel, ou uma flanela, ou um pano que esteja limpo. Senão piora mais ainda. É uma dica do Trucão Imóvel Del Valle.
Trucão é massa!
E mais uma vez, você que vai trocar o óleo lubrificante do bruto aí, ou então da máquina, seja qual for o motor, é diesel. Dica do Trucão, Móvel Del Valle Power e Móvel Del Valle Evolution. O Evolution é um óleo muito mais afinado, é um óleo muito mais moderno. É um CK4 de origem também mineral, 15W40, com muita tecnologia embarcada. E é para atender a tecnologia embarcada no, na motorização de cargueiros e máquinas agrícolas, motorização Euro 5 e Euro 6. Recomendado por praticamente todas as montadoras de caminhões que operam no Brasil e todas as montadoras de tratores e empilhadeiras e também de colheitadeiras também. Então, nesse óleo você pode confiar. Móvel Del Valle Evolution, porque se tem movimento, tem móvel.
Há 100 anos, os lubrificantes Móvel Del Valle estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Móvel Del Valle. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Móvel.
Na Massa FM, você dá carona para o Pé na Estrada.
Direto e reto. Agora 5h50, já tem microfone aberto. Tem cada aqui.
Vendramini por cá, bora lá.
Vendramini.
Então, pegar Austin Luiz.
Bora lá.
Muitas obras ali na região de São Carlos.
Tá rolando.
São Carlos ali.
É obra pra caramba. Um
trecho de serra ali, mas fazer o quê, né?
Tem que tocar.
É pra melhoria.
É verdade.
Tem que fazer. Isso devia ter feito há muito tempo atrás, né?
É, mas
10 anos atrás.
É, mas assim mesmo.
Todos vão empurrando com a barriga.
Antes tarde do que mais tarde.
Dá trabalho, mas vamos lá, bora lá.
Vamos tocar, né, cara? Valeu, obrigado.
Dia, Trucão. Um abraço a você, todos os rádios ouvintes da Rádio Massa.
Obrigado.
Eduardo por aqui.
De onde, Eduardo?
Falando dos pedágios aí, Trucão, né? Roda aqui na 376.
Ah.
Paranavaí ali, Campo Largo, Cimento de Itambé e volta pra trás.
Bate,
média 3 viagens na semana. Transporte ali do Cimento a Granel, 95 metros.
Ah.
Antes aqui era 7 pedágios.
Agora
aumentou ali o Free Flow.
Free Flow.
Que não existia antes, agora tem pra quem vai.
É, e vai ter. Opa, segura aí. Vai existir, vai aumentar. As praças de pedágio física vão desaparecer. Vai entrar tudo pórticos. E os pórticos podem aumentar até o número de pórticos ao longo de uma via. Mas você vai ver que o valor de cada praça é menor do que existe hoje. A não ser que seja muito longe um Free Flow do outro. Porque é pra pagar por quilômetro rodado. Essa é a pegada do Free Flow. Bora, Monange, reta final. Pegada é boa. E se eu beijo, me liga. É o Michel Teló, juntamente com o João Bosco Vinícius. Minha rádio é massa, 5h52 agora.
Chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada pra você.
Mas tá na hora de ir embora, que peninha, né? Como passa o tempo, gente, acabou. Mas amanhã tem mais às 4 horas da manhã, estaremos de volta com mais um Pé na Estrada aqui na Massa. Fique na Massa, direto e reto nas emissões, acompanha a rede, chegando agora toda uma galera bacana que vem com o microfone aberto, com um programa muito gostoso, muito bom. Sai daqui não, e eu volto amanhã. Marcos Mendes, vambora?
Bom dia!
Bom dia, tchau, tchau, tamo no trecho.
Você ouviu na Massa FM, Trucão com Pé na Estrada. Apresentação, Pedro Trucão.
Vai, siga em frente, estradeiro, ao progresso brasileiro, acelera Pé na Estrada.
Saia da Massa FM, não. Já vai começar o microfone aberto.
Massa FM.
Você ou alguém especial vai fazer líder esse mês? Então participe da promoção Aniversariante Massa.
Parabéns pra você. Você é muito massa.
Chama a Massa FM no zap e escreva a frase Aniversariante Massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma na sua.
Massa!
Atenção, empresas e condomínios. Está precisando de limpeza, portaria ou mais segurança? Chama o Grupo Resolve. Com 15 anos de experiência, oferecemos serviços de asseio e conservação, limpeza, manutenção em geral, jardinagem e recepção. Temos porteiro presencial, sistema de câmeras e ronda 24 horas, menos dor de cabeça e muito mais eficiência. Com o Grupo Resolve, você conta com mão de obra especializada e serviços de confiança. Ligue agora, 67-3325-0002. Grupo Resolve. Resolveu? Tá resolvido.
Massa. Sabe por que de manhã eu já coloco na massa? Porque tem bate-papo e muita alegria.
A minha rádio é Massa.
Massa FM.
Quer alcançar melhores resultados para o seu negócio? A Gráfica Progresso oferece mais do que você imagina. Que tal um flyer que divulga seus principais produtos e serviços? Ou então uma agenda ou calendário, que são ótimos brindes corporativos. Precisa de uma embalagem de papel, rótulo ou adesivo para o seu produto? A Gráfica Progresso pode te atender. E ainda tem comunicação visual para a sua loja ou evento. Impressão em lona e adesivo em grandes formatos. Ligue agora, 3356-5566 ou pelo site graficaprogresso.com.
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @Ciclo Reis.
A minha rádio é massa!
Já pensou ter seu carro brilhando como se fosse novo? Com a H2A Lava Jato, isso é possível. Lavagem simples, completa e a seco, estética automotiva, polimento cristalizado, gariba, vitrificação e proteção de pintura, higienização de ar-condicionado e hidratação de banco de couro e serviço de leva e trás. H2A Lava Jato, Rua 15 de novembro, 1784. Nos chame no WhatsApp, 67992654769.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas.
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa,
o melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu, tá resolvido.
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Tudo é
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM, 6 horas.
Programa de conteúdo livre.
Esse é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar. Microfone aberto.
Turma do Agro, alô moçada, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agro Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo. Que bom que você está conosco, começando mais uma manhã bem informado na sua Massa FM. Eu sou Fabiano Reis e fico com você até às 6 horas e 40 minutos com as notícias do agronegócio. É o Agro Massa que está no ar. Você tem agricultura, pecuária, você tem economia, você tem aquilo que é importante para o seu negócio, para o seu estado. Lembrando que você sintoniza em todo o Mato Grosso do Sul a Massa FM. Então, é simples. Você está na região central, você está na região de Campo Grande, né? Próximo a Campo Grande, você sintoniza na FM 93,7. Em todo o sul do estado, você sintoniza na FM 90,3. E na Costa Leste, toda a Costa Leste, em Três Lagoas, pela 93,3 FM. Seja muito bem-vindo. O Agro Massa você acompanha dentro do microfone aberto, ele vai até às 6h40 e depois disso, o microfone aberto vai seguir, aí com as notícias locais, com os destaques do seu município, e aí você vai ter o Bruno Collegari em Campo Grande, na região central, a Kelly Martins na Costa Leste e o nosso Ginei César no sul do estado. É, meus amigos, hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e você confere os destaques do programa de hoje. Rapaz, a gente vai falar de um assunto bem chato aqui mesmo, a gente vai abrir o programa daqui a pouco falando disso. Furto de cabos de irrigação aqui em Mato Grosso do Sul, tá? De parte de equipamentos, é o que tem acontecido nas fazendas. Então, assim, a insegurança está instalada em todas as regiões, né, do estado, e agora a gente tem essa situação aí de furtos de cabos de irrigação trazendo um forte prejuízo para as propriedades rurais afetadas. Eu vou falar sobre como que vem a comercialização da soja no Brasil, também aqui no Mato Grosso do Sul especificamente, como é que estão as vendas da soja no estado, são algumas dos pontos que a gente traz aqui para você nesta edição de O Agro é Massa. Nesta edição do Agro é Massa, você vai conferir também o que vem acontecendo com o mercado da soja. Né? Nós tivemos mais um dia de alta, essa alta baseada em relação ao calor que segue intenso nos Estados Unidos e faz com que a Bolsa de Chicago suba, e também algumas pequenas compras de soja da China, China comprando soja dos Estados Unidos, o que fez o mercado se manter em movimento de alta. E vamos agora a Dourados, porque o Ginei César nos traz os destaques desta manhã. Ginei, bom dia!
Fala, Fabiano, bom dia para você, para todos que estão com a gente nesta quarta-feira. Olha, vou colocar aqui mais dados da Agência Nacional do Petróleo, que agora colocam Mato Grosso do Sul como o terceiro maior produtor do país. Era o quarto, agora é o terceiro, porque a produção cresceu quase 30%. Eu vou explicar tudinho daqui a pouco.
Muito bem, Ginei César. Bom, a gente vai trazer também aqui nesta edição do Agro é Massa como que vem as pontuações relacionadas às dívidas rurais. Porque nós temos um importante projeto que começou na Câmara, foi para o Senado, foi aprovado. Está voltando, né, para as correções na Câmara, vai ser votado de novo. O governo é contra, o governo quer colocar uma PL no lugar. E a Frente Parlamentar Agropecuária mais uma vez se demonstrou contra. Nós tivemos nesta terça-feira o presidente da Frente Parlamentar se reunindo com o ministro da Fazenda e não teve acordo em relação a esse fator. São alguns dos destaques de hoje no Agro é Massa, que começa agora.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
Turma do Agro, começamos agora mais uma edição do Agro é Massa. Lembrando que a sua participação é sempre muito importante. Você participa enviando para nós a sua mensagem, mandando a sua sugestão. E uma das maneiras é o nosso WhatsApp, no 67999323500. 67999323500. Envia também a sua mensagem através do Instagram. Você faz o seguinte, você segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, para saber das promoções. Aproveita também para mandar sua sugestão aqui para o Agro é Massa, pode mandar para mim. E claro, você envia a sua mensagem nos grupos de produtores rurais. Né? Se eu estiver nele, provavelmente estou, eu vou enxergar aí a sua mensagem, aquilo que você tá, aquele recado que você está dando para a gente. E começamos esta edição do Agro é Massa falando sobre algo que é um absurdo. Tá? Ontem eu recebia essas informações via ProSoja e é um cenário realmente de muito desconforto, de muita preocupação, de muita insegurança. Isso porque uma sequência de furtos de cabos de cobre em sistemas de irrigação tem preocupado produtores rurais das regiões de Bandeirantes, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul. Os crimes registrados em diferentes propriedades localizadas às margens da MS-245 e MS-338 já causaram prejuízos financeiros e aumentaram a sensação de insegurança no campo. Na Fazenda Cachoeira, em Bandeirantes, os criminosos invadiram a propriedade entre a noite do dia 22 e a madrugada do dia 23 de junho. O alvo foi a casa de bombas de um dos pivôs de irrigação, de onde foram levados os cabos de energia de maior espessura. De acordo com o gerente Diego Silva dos Santos, os criminosos aproveitaram que a rede elétrica do equipamento havia sido desligada preventivamente por causa das chuvas. Eles entraram em um dos pivôs na casa de bombas e levaram toda a fiação mais grossa de energia. Eles afirmam que tinham desligado a rede por conta das últimas chuvas, para evitar estragar os equipamentos. Eles chegaram com uma esmerilhadeira, cortaram cabos e ainda fizeram uma grande bagunça nos painéis de acionamento dos pivôs. O prejuízo estimado na propriedade é de aproximadamente R$70 mil, considerando a reposição dos cabos e os danos causados aos equipamentos. Além das perdas, o gerente destacou os impactos na rotina da fazenda, todo mundo fica apreensivo porque você não se sente seguro, além do impacto financeiro e o estresse que causa nas equipes. Após o crime, foi registrado boletim de ocorrência e a propriedade reforçou o monitoramento noturno dos pivôs de irrigação. Aqui, as equipes, né, das fazendas que foram atingidas, que já foram atingidas aqui em Mato Grosso do Sul, acreditam que sejam trabalhos de profissionais, já que conhecem pelo menos a operação do equipamento, porque eles reconhecem a casa de bombas, reconhecem os pontos de desligamento, tá? E também de acionamento desses pivôs de irrigação, que deixa o cenário mais preocupante aqui no Mato Grosso do Sul. A gente tem não para de ver nessa questão do roubo de cabos de cobre, né, no Brasil inteiro. E agora chegou no campo também, infelizmente. Vamos mudar de assunto, né? Esse assunto, esse tema aí é para acabar, né? Não é possível, né, que tá acontecendo um negócio desse, mas tá. A gente vai mudar de tema para falar de mercado, né? E falar um pouco a respeito da B3, já que B3 e milho, já que os preços futuros do milho voltaram a encerrar em queda, né? As movimentações ficaram até no campo misto, mas de uma maneira geral encerraram em queda. De acordo com a avaliação da Stonex, a combinação da safra de verão e uma segunda safra mais volumosa, apesar de perdas pontuais em estados como Goiás e Minas Gerais, mantém o mercado bem abastecido no curto prazo e ajuda a explicar a pressão observada na B3 nas últimas semanas. E afirma também que, embora a demanda doméstica está em forte e em expansão, a baixa competitividade do milho brasileiro no mercado internacional tem contribuído para reter maior volume do cereal no mercado interno. Em 2025, a produção recorde dos Estados Unidos reforçou a competitividade do país nas exportações globais, e em 2026, a Argentina também colhe uma safra histórica, o que ganha espaço no comércio internacional em meio à redução das tarifas de exportação. A valorização do real ao longo dos últimos 18 meses complementa o movimento, reduzindo a atratividade do milho brasileiro no exterior. Uma das maneiras da gente ver o preço do milho subindo no mercado futuro e até mesmo no mercado físico é em relação a esses dados, né, que a gente vai falar ainda no próximo bloco, de calor intenso nos Estados Unidos. A gente vai falar voltado para a soja, mas também acontece com o milho. Se essa produção norte-americana, né, for afetada de alguma maneira. Até agora não foi, mas o calor intenso e a previsão de baixas precipitações, já que os dois modelos meteorológicos, tanto norte-americano quanto europeu, mostram esse calor intenso nos Estados Unidos, é muito possível que a gente veja ali algum cenário, né, alguma especulação que faça com que a gente possa ter uma procura maior pelo milho brasileiro para a exportação. Dito isso, a gente fala um pouco a respeito de cotações do mercado do milho, né? Mercado do milho que teve mais um dia de movimento mais para o campo negativo, com São Gabriel do Oeste, de acordo com a Grão Direto, em São Gabriel do Oeste, R$ 48,09 a saca, uma queda de 0,12%. Maracaju, R$ 49,56 a saca, queda de 0,12% também. E Chapadão do Sul estável a R$ 48,74 a saca de 60 quilos. São os números que eu destaco para o milho com a Royal Rural. Destaco também a saca de milho em Dourados. Desculpa, eu destaquei com a Grão Direto, agora eu destaco com a Royal Rural, né? Dourados é Royal Rural. E você tem aqui Dourados ontem, de acordo com a Royal, a R$ 50,00 a saca de 60 quilos. Uma queda de 50 centavos por saca em Dourados nesta última terça-feira. Muito bem, amigos, a gente fala agora um pouco a respeito de soja, né? E a gente traz um relatório extremamente importante que mostra como é que vem o volume vendido, comercializado de soja da safra 2025-2026. Olha só, a estimativa, né, de trabalho, né, que a gente está trabalhando aqui são de 177 milhões e 600 mil toneladas. É isso aí. E essa é a produção 25-26. O que foi vendido, de acordo com o levantamento da Royal Rural? 120 milhões 990 mil, quase 121 milhões de toneladas, portanto, uma aceleração bastante expressiva em relação à campanha, né, geral, que é uma grande safra. O que falta para vender? Estou falando de números nacionais. O que falta para vender? Pouco mais de 56 milhões e meio de toneladas de soja. Então ainda há muita soja para ser comercializada aqui no Brasil. Quando a gente pega os dados por estado, e esses dados que eu estou levantando aqui para você, vem até a data do dia 7 de julho, então até essa última terça-feira, o levantamento, a gente observa que Mato Grosso do Sul teve comercialização de 58,4% da sua safra. Junto com o Rio Grande do Sul, que planta mais tarde, tá? O Rio Grande do Sul planta muito mais tarde do que a nossa semeadura aqui no Centro-Oeste. Tá? Tirando o Rio Grande do Sul, que planta mais tarde e está com 45,3% da área semeada, apenas o estado de Santa Catarina, que tem poucas áreas, está menos comercializado que o Mato Grosso do Sul. Então, o Mato Grosso do Sul, neste momento, tem uma comercialização que é a terceira mais lenta do país. Tá? Vem Mato Grosso do Sul com 58,4%, Paraná está com 58,9%, só para ter uma comparação. O estado mais vendido é o estado do Mato Grosso, que chega a 84% neste momento. Mas voltando aqui para os dados do Mato Grosso do Sul, houve um avanço de um mês para outro de 10 pontos percentuais em venda, então vendeu bastante, né, chegando a 58,4%, para um total de safra estimado em 16.639.000 toneladas e até agora vendidas 9.723.000. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul restam quase 7 milhões de toneladas para serem comercializadas da safra 2025-2026 de soja. Aproveito também para trazer os dados, já falando da safra 26-27, né, o que está sendo estimado, né, de venda. Mato Grosso do Sul, da safra nova, vendeu 12,6%. Aí, no caso da safra 26-27, Mato Grosso do Sul está acelerando um pouco mais em relação à comercialização, tá? O que traz ali uma venda para a safra nova, né, uma venda antecipada de 2.102.000 toneladas de soja. Mudamos de assunto, daqui a pouco a gente vai falar de soja de novo, mas olha só, o fechamento do mercado do boi nesta última terça-feira registrou a continuidade da pressão de baixa, essa pressão que eu tenho falado aqui já há algum tempo, por parte dos frigoríficos industriais aqui no Brasil. Os recuos nominais na média de São Paulo, Goiás, Minas, Pará, também aqui em Mato Grosso do Sul. No entanto, o fundamento técnico do lado de dentro da porteira continua a favor do pecuarista. 5 das 6 praças monitoradas seguem com escalas curtas ou em limite de estreito. Então, assim, não tem 5 dias garantidos de abate. E evidencia o constante dificuldade da indústria em comprar. Então, a gente continua com esse fenômeno, que é muito raro, de você estar com preço da arroba do boi caindo, enquanto que as escalas também recuam. Trazendo aqui os dados do Mato Grosso do Sul, dentro do App Agro Brasil, o preço médio está estável em R$ 332,00 a arroba. Não teve variação. Por quê? Porque não teve registro. Se não tem registro, isso está muito por conta de um pecuarista que não está aceitando as propostas mais baixas da indústria. A escala de abate continua na casa de 5 dias, mantendo o status de escala curta. Então, é isso que nós temos no Mato Grosso do Sul em termos de escala. Você confere comigo agora rapidamente o que aconteceu com as cotações, né? Agora, cotações da Scott Consultoria. Eu trago aqui que ficou tudo estável nesta terça-feira. Dourados e Três Lagoas em R$ 328,00 arroba. Campo Grande, R$ 329,00 arroba. Lembrando que está no prazo de 30 dias, ainda sem a contribuição do Fundo Rural e do Senar. Vamos a Dourados agora, então, com os destaques do Ginês César. Ginês.
Vamos lá, Fabiano, né? Eu disse lá no comecinho do nosso programa hoje que o estado, a produção de etanol em Mato Grosso do Sul cresceu quase 30% e com isso o estado subiu de quarto para terceiro lugar como maior produtor do Brasil. Bem, essa expansão ela é impulsionada aí principalmente pelo etanol de milho, situação que a gente já vem acompanhando aí nos últimos meses, né? A gente vem falando desse crescimento, dessa projeção, né? Desse posicionamento do estado em relação à produção do etanol de milho. Então, com isso, o estado vive um dos melhores momentos aí da história em relação à produção do etanol. Olha, entre janeiro e maio deste ano, o estado produziu 1,7 bilhão de litros. Esse crescimento é de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a maio. Crescimento bastante considerável, né? 30%. Ou seja, os dados são aí da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. E com esse desempenho, Fabiano, Mato Grosso do Sul subiu uma posição no ranking, né? Fechamos o ano de 25 na quarta posição. Agora, oficialmente, diante dos números, Mato Grosso do Sul está em terceiro lugar do Brasil, atrás de São Paulo e atrás do nosso vizinho Mato Grosso, tá? Esse crescimento tem tudo a ver com grande parte, né? Tá ligado aí ao aumento na produção do etanol anidro, que é o combustível misturado obrigatoriamente à gasolina. Então, nos 5 primeiros meses do ano aí, a produção desse tipo de etanol cresceu 60%. Olha só como que a demanda do mercado vai transformando as realidades regionais, que é o caso de Mato Grosso do Sul. Esse aumento também acompanha uma mudança aí na política nacional de combustíveis. A gente também falou sobre isso aqui. Desde agosto do ano passado, a mistura obrigatória de etanol na gasolina passou de 27,5% para 30%. E esses pequenos pontos percentuais, que parecem pequenos, na grande quantidade, representam muito e representam também uma demanda por produção, uma demanda por distribuição, e isso afetou também aí esse crescimento do setor. Segundo a BioSul, Fabiano, que é a Associação dos Produtores de Bioenergia aqui de Mato Grosso do Sul, o estado tem atualmente 22 usinas produtoras de etanol. 19 produzem etanol exclusivamente a partir da cana-de-açúcar e 3 utilizam o milho como matéria-prima. Então já começa a também ter uma diversificação na produção do etanol. Ainda é muito incipiente, né? Muito no começo a produção do etanol de milho, mas a gente também já vem falando isso, quanto está crescendo de forma acelerada. E detalhe, que isso representa então? O avanço da produção fortalece uma das maiores cadeias do agronegócio de Mato Grosso do Sul, que além de gerar empregos e novos investimentos, o setor amplia a demanda por milho. Isso é muito importante, não deixa de ser da agricultura, mas é uma cadeia mais específica na produção de biocombustíveis. Mais uma matriz, mais uma força, mais um empurrão positivo, né, para os pilares aí do agro de Mato Grosso do Sul. É isso, Fabiano. Grande abraço.
Grande abraço, Genei César. Tem o Mato Grosso do Sul cada vez mais destacado na produção de etanol. E olha só, o Agro é Massa vai para o intervalo comercial agora, porque daqui a pouco a gente volta. Nós vamos falar a respeito das dívidas rurais, como que a Frente Parlamentar e Agropecuária, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem conversado com o governo federal, com o Ministério da Fazenda, tá? E como que também não está saindo nada dessas conversas, o que é pior. E vamos falar também a respeito do calor intenso sobre áreas de produção norte-americanas que tem feito soja em Chicago subir bastante, subiu muito na segunda-feira, subiu bem nesta terça e fez com que a comercialização de soja desse uma disparada aqui no Brasil também. São assuntos de logo mais no Agro é Massa, que volta já.
Agro é Massa, no microfone aberto.
Na Massa FM, você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa, Massa FM.
Oferecimento, Livo Incorporadora, evolui quem vive bem.
As mais pedidas da massa, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Cenário MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte Atacadista tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,59. Feijão Carioca Bem TV 1 quilo, 7,69. Linguiça Calabresa Seara Reta 2,5 kg, 58,90. Papel higiênico fofinho, folha dupla, 4 rolos de 30 metros, 6,99. Lava roupas em pó Omo profissional, bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Massa.
Mitsubishi All-New Triton 2027. A Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29.000 de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Aqueça sua casa e renove o guarda-roupa na Pernambucanas. Tem jogo de cama casal Pernambucanas Casa de R$59,99 por apenas R$49,99. Cobertor Julitex de R$169,99 por R$139,99. Toalha de banho granada de R$27,99 por R$21,99. E shorts jeans e sarja masculino e feminino com R$20 de desconto. Corra! Ofertas válidas até 8 de julho. Pernambucanas, a chave da sua conexão.
Quem diria? Frio em Campo Grande. E quando a temperatura cai, a gente lembra que cuidar da saúde faz toda a diferença. E aí, já tomou sua vitamina C hoje? Com o Suco Prates, você tem o sabor da fruta de verdade e toda a praticidade que sua família merece. Até nos dias mais frios, no café da manhã, no lanche das crianças ou a qualquer hora do dia. Escolha mais sabor, qualidade e bem-estar. Cuide de quem você ama com o melhor da fruta. Suco Prates, da fruta para o copo.
Massa FM.
A colheita do algodão segue avançando lentamente pelo Brasil e chega a 5,1% até a última sexta-feira, dia 3, de acordo com os dados de acompanhamento de lavouras da Conab. Os trabalhos subiram dos 3,8% da última semana e ficaram atrás do registrado no mesmo período de 2025, quando já estava com 7,3%. Mato Grosso do Sul atingiu 5% da colheita. Os técnicos da Conab destacam que a colheita da segunda safra de Mato Grosso começou ainda de maneira incipiente, enquanto as atividades da primeira safra conseguiram avançar um pouco mais. Já Mato Grosso do Sul começou a colheita ainda de maneira também incipiente, com a previsão de frio devendo interromper os trabalhos temporariamente. A gente tem visto as manhãs amanhecerem muito frias, né? Hoje em Campo Grande, 10 graus Celsius, um pouco antes das 6 horas da manhã.
Agro é massa, no microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta por aqui, moçada, porque a gente traz aí para vocês os destaques do agronegócio, né, da pecuária, da agricultura, da economia, aquilo que é importante para você, você vai acompanhando por aqui, né, e já teve gente aqui reclamando, a gente nem falou ainda da rejeição, né, da em relação à FPA, que está rejeitando esse projeto, tem tido o projeto de lei rejeitado pelo governo federal, que tem proposto uma medida provisória e que tem trazido muito incômodo. O pessoal está questionando aqui como que vão fazer os produtores rurais que estão nessa situação para trabalhar. Mas antes de trazer os comentários, olha só, o Agro é Massa, você participa com a gente através do 67999323500, 67999323500. Participa também enviando sua mensagem nas nossas páginas do Instagram, manda sua sugestão, Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, pode mandar para mim também, e envia também nos grupos de produtores rurais. Então, já que o assunto está em voga, que o Luiz Rossi, né, de Sidrolândia, nosso ouvinte assíduo aqui, está reclamando a respeito dessa proposta do governo federal e por que que o governo federal não quer resolver o endividamento agrícola dos produtores rurais e está dizendo, perguntando como é que esses produtores vão conseguir sobreviver e continuar trabalhando. O governo federal não tem respondido, Rossi, não tem correspondido a isso, apenas negando, né, essas propostas. Também mando um abraço aqui para o Luciano Vieira, não mandou da cidade que está mandando, né, que está enviando, mas é 67, então aqui no Mato Grosso do Sul, um grande abraço a você. Também mando aqui um grande abraço para Jorge Orcírio, que de Bandeirantes está acompanhando aqui o nosso O Agro é Massa. Muito bom dia a todos, obrigado pela participação. Olha só, já que o pessoal está comentando a questão das dívidas agrícolas, vou antecipar um pouco aqui e falar um pouco a respeito do que está acontecendo. Nesta terça-feira, houve mais uma tentativa do governo federal de construir uma alternativa ao projeto de lei 5.122 de 2023, que é muito importante para a produção rural brasileira, mesmo que você não tenha sido atingido, mas ela é muito importante para a produção rural brasileira. O projeto 5.122 é conhecido como PL do endividamento rural e ainda está longe de ter um consenso. Em reunião realizada ontem entre representantes da FPA e o ministro da Fazenda, Dário Durigan, o executivo apresentou uma proposta de medida provisória baseada em parte do texto aprovado pelo Senado. No entanto, a bancada ruralista afirmou que não houve acordo e que continua defendendo a aprovação do projeto. Ao fim do encontro, o presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion, do PP do estado do Paraná, explicou que a proposta apresentada pelo governo contempla parte das medidas previstas no PL, mas ainda mantém divergências importantes que precisam ser discutidas pelas equipes técnicas. Nos foi oferecida uma proposta, disse ele, de uma ideia de medida provisória que atenda a boa parte do texto do 5.122 aprovado no Senado, com vários pontos que ainda discordamos, dentre eles a questão do montante das operações. O enquadramento dos produtores, a questão dos juros dessa linha de renegociação das dívidas, além de outras questões de prazo. Não chegamos a conclusões e não chegamos a acordos. Para Lupion, a FPA apresentará novamente seus cálculos e fará uma análise detalhada da proposta antes de decidir se existe margem para um entendimento com o governo. Meus amigos, basicamente a saga continua, né? Quem está nessa situação vai vivendo um momento de profunda preocupação com esse produtor rural. Não adianta pensar em plano safra, que teve uma redução enorme sobre os recursos que são utilizados pelo produtor, principalmente com juros equalizados, tem uma queda muito forte, também queda para custeio de safra. Só que o produtor que está endividado, ele não tem acesso a nada disso. Na verdade, o produtor que está endividado, ele está com problemas até para fazer barter, né? Que é a relação de troca. Para o nosso grande público que está nos ouvindo, às vezes não ouviu o termo, mas assim, a relação de troca, quando o produtor rural, ele compromete parte da sua produção, né? Ou seja, promete lá uma entrega de tantas sacas de soja, tantas sacas de milho, em troca dos produtos que ele precisa para fazer o cultivo, né? Até para fazer isso está complicado, não está fácil a vida desse produtor que se encontra nessa questão de endividamento e não há um alinhamento ainda para que a gente veja essa solução acontecendo aqui no país. Não é fácil, não. E olha só, turma, vamos fazer o seguinte, a gente traz para você agora, né, uma análise do Pedro Gomes, analista de mercados da Royal Rural. Sobre que tema que ele está falando? Está falando sobre calor. Né? E o que, que o calor tem a ver com a soja? Tem tudo a ver, porque nós estamos com os Estados Unidos com uma expectativa de ter a maior safra de soja da história. Só que o calor lá é muito intenso. Segunda-feira, lá na segunda-feira, você já tinha acompanhado ontem isso. Os dados, os números foram lá em cima, por conta do alinhamento que você teve dos dois modelos de meteorologia do mundo, apontando para forte calor e pouca precipitação chuvosa nos Estados Unidos, principalmente no cinturão agrícola. Ontem, esse cenário se manteve. Quando a gente teve na segunda-feira à tarde, né, aquele relatório de acompanhamento de lavouras, teve uma ligeira redução de um ponto percentual apenas em relação à qualidade de lavouras, que continua muito boa. Só que a expectativa para as próximas semanas é que isso caia rapidamente. É a chamada especulação de mercado climático. Acontece todo ano, talvez esteja acontecendo até um pouquinho mais tarde agora, mas essa especulação ela existe, né? E é uma boa janela de abertura de negócios aqui no Brasil, porque soja em Chicago acaba subindo bem. Você vai agora acompanhar, no entendimento de Pedro Gomes, como que esse cenário para soja tem se dado e influenciado a comercialização aqui no Brasil.
O calor nos Estados Unidos e na Europa virou grande ponto de atenção. Até semana passada, o mercado ainda olhava isso com desconfiança, como se fosse só mais um risco no mapa. Mas quando o calor aparece em uma rodada, volta na outra e continua nas projeções seguintes, Chicago para de ignorar. E não foi só clima. A volta do feriado também aumentou a volatilidade, com o mercado fechando. Muita ordem ficou acumulada e muito ajuste ficou para depois. Quando abriu, veio tudo junto. Então, a alta teve fundamento, que foi o clima e que foi pesado. Já vem mostrando bastante temperaturas bem mais altas do que o esperado nas últimas duas semanas, e isso está mostrando continuidade, então para as próximas duas semanas também. Então se daqui uma, duas semanas também continuar mostrando temperaturas mais altas nos Estados Unidos nas próximas semanas, talvez o mercado pode começar a precificar isso, pois está num ponto importante para as lavouras americanas. E na soja entrou um ponto importante. De novo, rumor de novas compras chinesas. Ainda não tem confirmação, então precisamos tomar cuidado aqui. Essa confirmação precisa aparecer. Rumor não é o fato, mas o mercado funciona que ele vai colocar preços se aparecer preocupações de demanda alta e ainda preocupações também de clima pior do que o esperado. Então, essa possibilidade de novas compras chinesas acaba colocando um salzinho a mais nessa alta da soja lá em Chicago. A demanda interna dos Estados Unidos também segue firme, com um esmagamento forte puxado pelo óleo, farelo e consumo industrial. Isso deixa o balanço mais sensível. Se o clima começa a ameaçar a produtividade e a demanda não dá sinal de fraqueza, o mercado mostrou que não precisa esperar uma quebra muito grande para reagir. Começa a reagir antes para não ter surpresas e não ter muitas percas. Sobre as lavouras americanas, o relatório veio praticamente em linha. Soja caiu 65% para 64% em boas e excelentes condições. Isso mostra que o calor também pode estar prejudicando, mesmo que seja pouco ainda, mas pode estar prejudicando. Então, se tiver continuidade desse calor mais intenso nos Estados Unidos, podemos ter a qualidade da lavoura caindo e o mercado vai precificar isso também. Mas até agora a lavoura ainda está boa, acima dos 60%, mas o número mostra que se o calor continuar, como eu falei, a qualidade pode começar a ceder aos poucos.
E como eu disse na abertura, né, a tendência é esse calor continuar. E isso tem ajudado muito nas cotações aqui no Brasil. A gente traz para você, né, as cotações aqui, os posicionamentos, né, e vem mostrando um cenário de alta. Olha só, de acordo com a Grão Direto, começando aqui as cotações da soja com a Grão Direto, Sidrolândia ficou em R$ 122,03 a saca, dentro de estabilidade. Já São Gabriel do Oeste subiu 0,61% a R$ 116,23 a saca de 60 quilos. Ponta Porã, R$ 120,02 com alta de 0,41%. Maracaju, R$ 119,20 a saca de 60 quilos, alta de 0,57%. Enquanto Chapadão do Sul fechou com uma alta de 1,34% a R$ 120,56 a saca de 60 quilos, o que explica, né, aquele relatório que eu trouxe logo na abertura, mostrando a comercialização acelerando aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil de uma maneira geral, né? Muita gente aproveitou para vender. Já em Dourados, com os dados da Royal Rural, a alta para a saca de soja foi de R$ 2,00 nesta terça-feira, chegando a R$ 118,25 a saca. São os dados, os números finais desta edição do Agro é Massa. O Agro é Massa que encerra agora. Desejo a todos uma excelente manhã, um grande abraço. Desejo a você um excelente dia de trabalho, que você fique com Deus e siga na nossa programação, porque o microfone aberto segue agora com Bruno Calegari, com Ginei César e com a Kelly Martins. A todos uma ótima manhã e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
Osso fazer aquele churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência, aquela do boizinho.
Churrascão da massa. Mais uma promoção deliciosa da sua
massa.
Compre o que você sonha com carne Casas Bahia. Compre o que você sonha com carne Casas Bahia.
Você parcela sem comprometer o limite do seu cartão. Aproveite essas ofertas. Cozinha completa batida Rubi por apenas R$ 94,90 mensais. Caixa de som Mondial CM550 por apenas R$ 559. Carnê Casas Bahia, a melhor maneira de comprar o que você sonha.
Se a limpeza, descartáveis ou embalagens, a Sorpac tem tudo o que você precisa. Estamos em Campo Grande, mas atendemos todo o estado, com entrega rápida e o melhor preço, seja no atacado ou no varejo. Aqui você encontra variedade, qualidade e economia de verdade. Não perca tempo. Siga agora, @SorpacEmbalagens nas redes sociais e faça seu pedido. Ou venha nos visitar, Avenida Eduardo Elias Zaran, 1864. Sorpac Embalagens, solução completa para o seu negócio ou para a sua casa.
Massa. Vou te dar mais um motivo pra sempre estar aqui na Massa. Tem muita promoção massa. Eu já ganhei prêmio. E você?
A minha rádio é Massa.
Massa FM.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Tá sabendo da novidade? A
conta de água e esgoto tá de cara nova. É uma nova fatura, mais moderna e prática, que atende aos padrões exigidos pela nova legislação federal. Entre as novidades, a nova conta traz um QR Code para acesso detalhado à nota fiscal. Para saber mais, acesse águasguariroba.com.br ou ligue 0800-642-0115. É uma nova fatura, agora com mais praticidade. Águas Guariroba. Precisou? Fale com a gente.
Eu sou massa.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa FM, 6 horas e 45 minutos.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Dia para você que tá ligado na programação da Massa FM nesta quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Agora são 6 horas e 46 minutos. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã com muita informação, notícia, junto com o nosso time, né, de jornalismo aqui da do Grupo RCN, da Massa FM, trazendo para você as principais notícias, os principais fatos e acontecimentos desta quarta-feira, né? De ontem para hoje, e de terça para quarta. Tudo aquilo que você precisa ficar bem informado, você confere a partir de agora aqui no microfone aberto. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. É com fé e esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição do nosso microfone aberto. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo com Ginei César, direto de Dourados, falando ao vivo no estúdio da Massa FM, trazendo os destaques para esta quarta-feira. Ginei, muito bom dia para você.
Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente. Vou falar aqui de um caso policial também, um suspeito de execuções morre em confronto com a polícia aqui em Dourados. E também tem notícias para os empresários, tá? Os empresários terão apoio aí para reorganizar as finanças no que está sendo chamado de dia D da negociação. Vai ser essa semana e daqui a pouquinho eu trago os detalhes.
Tá certo, Ginês. Na costa leste do estado, quem está ao vivo com a gente no estúdio da Massa FM em Três Lagoas é o Israel Espindo, ela vem trazendo os destaques para hoje. Israel, muito bom dia para você.
Bom dia, Bruno, bom dia, Ginês, bom dia a todos de Mato Grosso do Sul que está nos acompanhando nesta manhã gelada aqui em Três Lagoas, meu amigo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tempo, mas também vamos falar aí de um ataque de dois cães pitbull que aconteceu na tarde de ontem aí. E aí veio a óbito uma cadelinha, muito triste mesmo, uma ação de tensão e terror vividos aí por um morador aqui de Três Lagoas. E vamos também falar de multas em terrenos sujos aqui na Costa Leste em Três Lagoas, Bruno.
Muito bem, além disso, na edição de hoje você vai conferir. Pesquisa aponta a liderança de Eduardo Riedel na disputa pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul. Estado registra alta de 4,9% nas vendas de veículos novos no primeiro semestre. Estudo revela que Pantanal perdeu cerca de 80% de suas águas superficiais nas últimas 4 décadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto que está no ar. Já começo a edição de hoje falando sobre pesquisa eleitoral. O governador Eduardo Riedel segue na liderança da disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul, segundo uma nova pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência. No cenário em que os nomes